MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio fala nesta edição sobre habitação, mais especificamente sobre o direito à moradia, que inclusive está previsto na Constituição Federal. Um dos levantamentos mais recentes sobre o tema, feito pela Fundação João Pinheiro, que é um instituto de pesquisa do governo de Minas Gerais, indica que o Brasil tem aproximadamente 6 milhões de famílias que vivem sem condições de moradia digna. E no Paraná seriam aproximadamente 290 mil. Para falar sobre esse tema, nós recebemos o Procurador de Justiça Alberto Veloso Machado, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutor Alberto, o que é que há na legislação brasileira sobre o direito à habitação?
Bem, meus cumprimentos, antes de mais nada. Bom, habitação não é um tema novo, né? Quando eu falo em um prédio que desabou, e quer um prédio desocupado, e quer um prédio público, e quer um prédio desocupado, entre aspas, desocupado das funções originais dele, ocupado por N famílias que se organizaram ali como condomínio, eu preciso pensar que moradia é um dos focos da natureza humana, de irem se proteger das intempéries e se reunir em torno, na origem do fogo, na caverna, toda aquela figuração que nós temos. É claro que isso evoluiu, nós estamos no século XXI, o conceito de moradia é um conceito que também decorre de impressões, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, mas é um direito meio. E nós temos toda uma estrutura legislativa a partir da Constituição, o Estatuto da Cidade, normas sobre habitação de interesse social, que é a que mais pega neste tema de desabamento de prédio, ocupações, mas nós também temos normas sobre como reformar, como reestruturar moradias, porque nós temos dois tipos de déficit, esse daqueles que não têm onde morar, daqueles que moram em alguma outra situação, de aluguel, emprestado, aqueles que até têm sua moradia, mas elas são precaríssimas também, e por fim, nós temos a questão da regularização fundiária urbana, para fins habitacionais, porque existe, esse conceito não é tão fechado assim, que traz vários níveis de preocupação. Um deles seria a condição dessas pessoas num prédio, que eu teria que regularizar isto também, já que estavam lá muitos anos. O outro é não chegar a isto. Outro é não chegar a esta, vamos chamar assim, ocupação irregular tal. Ah, mas se é contra que ocupe, não é nenhum conceito ser contra a favor. É o conceito que isso certamente não está bom. Certamente não é o melhor caminho. Se as pessoas estão invadindo, é que possivelmente elas não estão encontrando outros caminhos. Isso também não é bom. E também isso causa uma série de desconforto, uma discussão sobre direito de propriedade, é que não tem mais fim. Então, o que nós temos que ter, seguindo a Constituição e todas essas várias normas, é uma política de moradia, ou como a gente chama mais genericamente, uma política habitacional.
E qual é a importância, do ponto de vista social, de uma família ter uma casa onde morar?
É indiscutível. No primeiro momento que eu vou pensar naquela perspectiva mais moral, até mais filosófica, é a agregação de todos num determinado espaço voltado para a família mesmo, onde as pessoas têm o seu aprendizado diuturno sobre a moral, sobre as práticas costumeiras, sobre a sua relação com o espaço externo. O Roberto da Mata, que é um sociólogo nosso muito conhecido, diz que a casa é o centro de todas essas relações e que a rua é, vamos dizer assim, é o teste para quem conseguiu desenvolver essas práticas de boa convivência, vamos chamar assim, na rua. E é claro que a casa, um lar, tem toda uma estrutura, tem os pais, os irmãos, tem até uma hierarquia moral, né? As regras lá funcionam a partir do exemplo. Então a casa tem esse simbolismo, mas ela tem a ver com saneamento básico também, porque eu só vou poder falar em saneamento básico se eu tiver estruturas habitacionais e as outras estruturas. Eu só posso falar em casa como uma moradia ideal se ela estiver inserida numa infraestrutura urbana, que a habitação pode existir até na faixa rural, mas o conceito contemporâneo, no século XXI, de habitação, é nos núcleos urbanos, porque mais de 85%, 90% das populações no mundo vivem em cidades precárias ou não vivem nessas aglomerações. Então, é um conceito de eu estar vinculado, minha casa, não só a quatro paredes, mas a infraestrutura. De novo, saúde, educação, segurança, são os, aparentemente, e nos tempos modernos, os três pilares para a boa, para uma boa vida, ou pelo menos para se planejar, ter um projeto de vida, na verdade, que até eu acho mais importante. A casa, o espaço, o ambiente onde eu posso me desenvolver com segurança, segurança alimentar, segurança no sentido amplo, segurança sanitária, é onde eu posso desenvolver meus projetos de vida. E projeto de vida está ligado a um conceito mais filosófico também, de dignidade da pessoa humana.
Falando em termos de Paraná, existe algum dado sobre o número de famílias sem casa no Paraná?
Nós temos os números. Nós trouxemos aqui, para compartilhar, números da Fundação João Pinheiro. E em termos de déficit do Paraná, nesse ano, seria em torno de 290 mil famílias que necessitam de alguma habitação, seja para reformar aquela muito precária, seja porque não tem uma habitação para si, né? 7,5% do total da população. E 273 mil moradias em área urbana. É óbvio, já falamos mais cedo agora, todo mundo se concentra nesse nível, né? Cabe mencionar aqui que não se trata de um problema tecnológico para a produção de habitações, mas sim de acesso ao território urbano, à terra urbana, a um lote, né? E aos meios necessários para se produzir habitação. Já que o número de domicílios vagos não entram, nesse número não entram os imóveis de uso esporádico, como o caso de veraneio, poderia dizer, mas são casas. Não, elas não servem para isso que nós estamos falando de casa. Elas servem como uma transferência momentânea disso. E nesse universo, para o planejamento e execução de políticas habitacionais, de famílias que possuem domicílio, mas precisam passar por melhoramentos, como nós já falamos, que isso foge muito da percepção das pessoas para ser considerados realmente moradia. E o nosso geral. Quer dizer, e eu queria até dizer isso, não é necessariamente como a gente diz, morador de rua não tem casa. Até não é bem esse conceito. Morador de rua não tem uma referência de moradia. Às vezes até tem uma estrutura familiar atrás e tal. Não é esse o nosso problema, é um dos, das questões que derivam da moradia. A questão de moradia é muito mais ampla, é perceber isso. Eu tenho uma faixa da população que não tem acesso a uma moradia digna, aquilo que eu falei antes, e digna de não ter nada a não ter infraestrutura.
Doutor Alberto, quais são as possíveis soluções para o problema da habitação? São o quê? Projetos de incentivo às casas populares ou chamado aluguel social? O que é que tem sido feito que se mostra mais efetivo na solução do problema?
Bom, é tudo isso. Mas, na verdade, nós temos que pensar, independentemente se eu tenho isso inscrito na Constituição ou não, e tem, é um direito fundamental, social, que a gente chama, mas nós precisamos pensar que moradia é, de novo, aquele lugar onde a sociedade deveria se desenvolver, no sentido moral, que, aliás, é o que mais importa nisso, onde os valores são repassados. Cada local, cada município, cada região tem características próprias para um planejamento. Então, todos têm que ter planejamento. Isso é indiscutível. É um dever do Estado, e digo mais, é um dever jurídico, mas é um dever moral da sociedade compartilhar os seus espaços com todos. Só assim nós vamos ter uma sociedade um pouquinho mais equilibrada. Só assim as pessoas vão poder, inclusive, progredir no sentido, inclusive, material. Se eu tenho um ponto de referência, eu vou e volto à procura do meu emprego, eu vou e volto lá do local onde eu estou empreendendo. Enfim, as possibilidades se tornam maiores. Então, eu gostaria de afirmar assim, primeiro, no nosso sistema federativo, tanto a União quanto os Estados, quanto os municípios, tem que ter política habitacional. Mas, é claro, aí eu tenho que ter esses levantamentos adequados. Realmente eu preciso passar do sentido populista, eu vou dar casa para todo mundo, a um nível de planejamento realmente disso, de conhecer a minha população, de saber até qual é o melhor sistema de moradia. Tem uma faixa da população, por exemplo, que é aqueles bem mais carentes, que não consegue conviver com esses conjuntos habitacionais em apartamento, não consegue conviver com o sistema de condomínio. Por vários fatores, inclusive porque às vezes não há dinheiro circulante para bancar as despesas do condomínio. Então tem que ser um outro tipo. Casa, terra e tal. Isso ocupa mais terreno, por exemplo, que um conjunto habitacional. E eu tenho que fazer esses planejamentos. E nós ainda temos, é um aparente conflito, mas que ele existe, que eu preciso desses territórios, e em vez de eu remodelar onde é possível os terrenos, as vagas que já tem na cidade, eu vou ampliando o perímetro urbano à guisa de ampliar a habitação. Mas isso tem tido a sua armadilha. Primeiro porque, claro, eu avanço nas áreas rurais, eu avanço nas questões ambientais toda vez que eu faço isso. É quase inevitável.
E também afasta a população do isso, centro então, de produção. Né?
Mas o pior é isto, porque eu tenho um centro, mais ou menos, que são questões históricas que as pessoas geram, e eu afasto isso. Então eu gero questões de mobilidade, notadamente transporte público, notadamente mobilidade não seria só isso, e não seria, por exemplo, só uma via. No Paraná, por exemplo, nós não chegamos perto do metrô, outros lugares do Brasil já tem. Não chegamos perto do metrô, não chegamos perto de outros modais também, consequentemente. Eu só tenho ponto de ônibus, mas não tenho ciclovia que liga isso, não tenho uma estação de metrô, não tenho um trem que venha da região metropolitana também. E ainda estou falando, nesse campo, assim, de não ter esses modais. Nem estou falando de que esses modais devem ser mais ideais, devem realmente acolher a população, etc.
Então, o município, o Estado, a União tem que ter planejamento de política habitacional, considerando todas essas questões, não é verdade?
É uma teia mesmo.
A legislação fala da função social da propriedade e, a partir daí, a possibilidade de se cobrar um imposto cada vez maior sobre imóveis sem uso. Isso tem sido adotado? Como é que tem funcionado?
Muito pouco no Brasil. Chama-se isso de IPTU progressivo. E é que a gente tem que fazer uma reflexão. Eu falo em função social da propriedade, as pessoas dizem, a propriedade é absoluta. Em termos urbanos, até mais que rurais, isso absolutamente nunca foi. O direito de vizinhança, quer dizer, eu ficar de parede a parede com o vizinho, já restringe meu direito à propriedade. Eu fazer o que eu bem entendo, né? Além disso, eu ainda tenho os problemas de tamanho, de porte. Eu posso construir sobre tudo? Não posso. Predominantemente no Brasil, usa-se só no máximo, em termos de, no máximo, 50% disso. Por quê? Porque tem que drenar, tem que cair água, essas coisas. Então, isso já é função social da propriedade, certo? Quando eu penso em moradia, ou penso até que não é só para moradia, penso em desenvolvimento da cidade, em crescimento, inclusive, econômico. E eu tenho uma série de áreas ociosas que estão ali para valorizar. É justo individualmente pensando, mas coletivamente não é. Eu entendo a posição de quem quer que essa área valorize. Bom, resumindo, eu tenho áreas vagas, boas áreas que podem, espera-se mais para habitação, até que para outras finalidades, e que a pessoa não ocupa, não constrói, não vende, enfim. Então, a Constituição desenvolveu, embora isso seja um conceito bem mais antigo, de uma cobrança progressiva que vai aumentando até um certo teto o custo de manter aquela área ociosa. Ou eu construo, ou eu ponho no mercado para propiciar isso. E a terceira, e a mais dramática, e que não é posta em aplicação no Brasil, por uma série de questões, é a possibilidade de, batendo nesse teto máximo do IPTU mais caro, progressivamente mais caro, o município, por exemplo, desapropriar essa área. desapropriar essa área e colocar dentro das finalidades. Que é claro, eu não posso instituir um imposto, um IPTU progressivo, se eu não fundamentar por que eu instituí. Bom, eu fundamentando e criando essa progressividade, até para não perder a seriedade do Instituto, eu vou ter que chegar num teto, que são 5 anos, que a legislação diz, e vou ter que dizer, fulano, não dá, nós não nos acertamos. Mas a cidade, o conjunto da sociedade, precisa que essa área entre, vamos dizer assim, no comércio imobiliário, seja para habitação, seja para outro fim. Se o município chegar a desapropriar, vai ser para habitação. O município vai lá e desapropriar. Só que não é fácil. Nós estamos falando de recursos, de título, da dívida, que tem que ter um suporte financeiro. Não é tão simples.
Perfeito. Mas fica claro, então, por tudo que o senhor disse, que o mais importante da parte do poder público ter uma política efetiva e usar esses instrumentos que a legislação já dá para resolver esse problema tão crucial, tão importante para a identidade da pessoa, para... como o senhor bem...
Elaboração, seu projeto de vida.
Isso,
eu gosto dessa frase, na verdade.
Dr. Alberto Veloso Machado, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.